Quero cumprimentar o Mendonça Filho, o Helder Barbalho, a senadora Lúcia Vânia, o Alex Canziani, o Atila Lira, o Raimundo Gomes de Matos, o secretário Mansueto Almeida, a Maria Helena Guimarães de Castro, presidente do Banco do Nordeste, Marcos Holanda, o Silvio Pinheiro, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, enfim, todos aqueles que aqui se acham, Derzê, os senhores, as senhoras, professores, professoras. E eu quero novamente registrar um agradecimento ao ministro Mendonça Filho por seu trabalho à frente do MEC. Aliás, você acaba, não é, de receber o prêmio Fernando de Azevedo, de Educador do Ano. E é mais um reconhecimento, pelo que você tem feito em nome da educação, no nosso país. Eu revelo que em 1 ano e meio de governo, vejam que o Mendonça e todos registraram o pouco tempo de governo, mas eu vejo que nós todos pudemos fazer muita coisa juntos e já temos importante lista de realizações. Aliás, realizações feitas com o apoio do Congresso Nacional, está aí o Alex Canziani, não é? Até vou pedir um aplauso a ele, porque ele me agradou tanto. Que moderniza todo o ensino médio, né? Nós todos introduzimos, por exemplo, a nova política de fomento das escolas em tempo integral. E de vez em quando eu conversava com o Mendonça sobre uma visita que eu fiz à República da Coreia, onde os alunos todos, né, desde o primeiro grau, faziam o curso em tempo integral. E não é sem razão que a Coreia desenvolveu-se enormemente, a República da Coreia, a revelar que a educação é um dos fatores de desenvolvimento do país. Não foi sem razão que o Helder Barbalho, ministro da Integração Nacional, ao proferir a sua fala, mencionou que a educação é uma das forças motrizes do desenvolvimento nacional. E ele o fez exata e precisamente para justificar uma pequena dúvida de natureza interpretativa, porque os fundos constitucionais só podem, os mencionados por ele, só podem ser utilizados para o desenvolvimento nacional. E eu me recordo, quando se discutiu esse tema, a primeira ideia que as pessoas tinham é que o desenvolvimento nacional se ancorava apenas na indústria, no comércio, nos serviços e não exatamente na educação. E numa interpretação sistêmica, que sempre deve ser feita em relação aos textos normativos, já que a interpretação literal é a mais pedestre das interpretações, nessa interpretação sistêmica, nós todos conseguimos, e o Helder igualmente, juntamente com o Mendonça, conseguiram revelar que seria possível a utilização do fundo constitucional para o desenvolvimento nacional. Porque educação é desenvolvimento. Foi exatamente esta a razão interpretativa que trouxe para este FIES, né, 1.120.000.000 de reais. Portanto, isso também revela um pouco do nosso governo, que é uma integração absoluta entre os ministérios. Eu e muitos dos senhores e das senhoras, nós todos temos uma longa estrada política, né? E nós acompanhamos muitos governos e sabemos muitas vezes que há divergências, há disputas entre ministérios, entre setores da administração pública, diferentemente no nosso governo, que se pautou desde o primeiro momento pela ideia do diálogo, diálogo com o Congresso Nacional, diálogo com a sociedade. O que se verificou foi um intenso diálogo extremamente produtivo entre os vários setores da administração pública federal. Daí porque o Helder e o Mendonça trabalharam juntos nessa matéria para que hoje nós pudéssemos comemorar mais um episódio do FIES, o chamado FIES Novo, que, na verdade, não se reporta ao FIES antigo, mas é uma novidade, ou seja, é a educação do século XXI, é trazer o país para o século XXI. Não foi sem razão também que aqui se fez referência à reforma do ensino médio. Eu, em outras oportunidades, tenho dito que o Mendonça, quando me trouxe a hipótese da reforma do ensino médio, nós ambos coincidimos em que deveríamos fazê-lo por medida provisória, porque desde logo recordamos-nos, eu, um pouco mais antigo que ele, mas recordamos-nos que em 1997, eu fui presidente da Câmara dos Deputados pela primeira vez, já se falava na reforma do ensino médio. Passou-se um período de 20 anos e nada da reforma do ensino médio. Ao contrário, o que se dizia é que os estudantes do primeiro grau, segundo grau, tinham dificuldades com o português, com história, multiplicar, dividir, etc. Então, coincidimos em que deveríamos fazer por medida provisória. E isto gerou, como disse o Mendonça, né? Como disse o Mendonça, protestos, etc., ocupação de prédios, mas nós dissemos, vamos sustentar, porque mais adiante, certa e seguramente, todo o setor educacional vai aplaudir o que foi feito pelo Mendonça e pelo nosso governo. E não deu outra. Foi aprovada o projeto de lei de conversão da medida provisória, nós sancionamos e está aí a reforma do ensino médio sendo aplaudida por todos os brasileiros, segundo me conta o Mendonça Filho. Então, eu quero, neste momento, cumprimentá-lo mais uma vez, dizer do extraordinário trabalho que o Mendonça e toda a sua equipe da educação fazem pela educação brasileira e que, além da educação, digamos assim, sob o foco administrativo, vai revelando o quão importante é a educação para o desenvolvimento do nosso país. Meus cumprimentos, Mendonça.